Estamos de volta com o Pensar a Educação, Pensar o Brasil e hoje é dia de acompanharmos a nossa sessão especial Cinema Falado.
Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Boa noite, Raira. Boa noite, Washington, pessoal do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou a Idenê, integrante do grupo Mutum Educação, Docência e Cinema. Hoje é nosso último programa de Cinema Falado do ano de 2022. Eu quero aqui agradecer todo mundo que nos acompanhou nesse ano muito difícil. Um ano de muitas dificuldades, um ano de muitas perdas, né, de pessoas queridas também. Inclusive da nossa mestre, queridíssima professora Inês Teixeira, que partiu dia 1º de agosto. Bom, o programa de hoje, ele está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, a professora Ana Lúcia Azevedo entrevista a nova coordenadora do Grupo Mutum, a professora Jaqueline de Gramont. E no segundo bloco, o Grupo Mutum presta uma homenagem à professora Inês Teixeira. Boa noite, professora Ana Lúcia.
Boa noite, gente. Quem fala é Ana Lúcia, professora aposentada de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, integrante do Mutum, grupo de pesquisa e estudos sobre educação, docência e cinema. Hoje nós vamos conversar com a professora Jaqueline, que é a nova coordenadora do Mutum. A Jaqueline, ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei, pedagoga, mestre e doutora em educação. Olá, Jaqueline, você gostaria de acrescentar coisas da apresentação?
Isso, Ana, né? Estava aí tentando coordenar, né, a nova fase do Mutum a partir de agora, é isso.
Como que você vê essa nova fase, Jaqueline?
Eu vejo primeiro com muita alegria, né? Que é um grupo que se estruturou em torno da Inês Teixeira e com muito afeto, com muito trabalho, né? Com muito rigor nas ações e que busca agora se reconstituir a partir da memória dela e do que nós fizemos junto com ela. Então, é uma alegria imensa continuar tendo o Mutum como um grupo que nos unifica, né? Um grupo que se formou a partir da Inês Teixeira.
Eu gostaria de saber, aliás, todas nós gostaríamos de saber, como que você pensa os objetivos desse grupo a partir de agora, objetivos de trabalho?
Eu acho que os objetivos, eles continuam mesmos, né? A gente tem, desde a sua criação, a gente tem feito muitas atividades de pesquisa, realizado atividades de extensão, realizado atividades em escola, e todas elas tendo como o campo da formação de professores como centralidade, onde se articulam, né, as relações entre educação, docência, possibilidades de formação docente e discente por meio do cinema. Então, o nosso objetivo é continuar fomentando e elaborando, planejando, executando ações nesse sentido.
Como que funcionaria, ou como vai funcionar, como é que você planeja ou pensa o funcionamento do grupo?
É um grupo amplo, né, que são várias universidades envolvidas. Nós temos professores de várias universidades, inclusive de educação básica, né? E então é um grupo que pretende se reunir sistematicamente. Ainda estamos construindo como que vai ser essa sistemática para a gente poder coletivizar as ações que estamos desenvolvendo em cada universidade e também trabalhar em novas ações. Mas então é um grupo que vai se reunir sistematicamente, possivelmente pelo Meet, né? Porque estamos cada um num lugar, numa parte do estado, mas com alguns encontros presenciais, e a gente espera aí ter inclusive alguns congressos, simpósios, como já realizamos em outros momentos, né? A próprio encontros da Rede Quino Minas, que foram viabilizados a partir do Mutum. Então, a gente espera fomentar encontros presenciais e virtuais entre os integrantes do grupo e para a população em geral também que estiver envolvida com as nossas ações.
E que perspectivas você vê de trabalhos, né, que poderão ser desenvolvidos por esse grupo?
Olha, acho que nós temos muito trabalho pela frente. E são duas dimensões, né, duas frentes de trabalho. A primeira é trabalhar a memória do grupo. Nós temos um material muito grande, audiovisual, de bibliografias. Nós temos um material muito vasto que a gente está querendo organizar, socializar o que for possível, né? Trazer um pouco, organizar um pouco mais esse material para que ele possa servir também de base para o grupo, de base para outras pesquisas. Então, trabalhar com essa memória do grupo é uma das ações que a gente já tem pensado em fazer. A outra é já para o futuro, né? O que cada um está desenvolvendo e que gira em torno do grupo dos objetivos do grupo do Mutum, e pensar ações coletivas, ações que a gente possa desenvolver coletivamente, já assim, fomentadas a partir mesmo do grupo. É um grupo que vai ter uma coordenação colegiada, né? Então eu me apresento como coordenadora, mas nós temos uma equipe de coordenação, né? Isso também possibilita que a gente expanda um pouco mais o Mutum, não fique preso, né, a uma universidade ou uma ação apenas. Então a ideia é justamente ampliar, pluralizar essas ações, né, e ter várias possibilidades. É ampliar as possibilidades e não controlar, né, o que já está posto. Então, um pouco dos nossos objetivos são esses, e é uma construção coletiva que a gente está iniciando, né, nesse novo período, para poder nos reestruturar, né, depois da perda da Inês, que foi muito dolorosa para todo mundo, mas a gente quer a gente quer que essa memória do que ela fez possa ser a luz para as nossas ações daqui para frente.
Então, Jaque, eu queria também que você falasse um pouco da sua trajetória com essa questão da educação em cinema, das coisas que você já se ocupou, né, da sua entrada nesse campo, das suas atividades atuais.
A entrada no Mutum foi pela relação pessoal, inclusive pessoal com a Inês, né, o gosto pelo cinema, o Cineop, os encontros no Cineop, né, em Ouro Preto. E daí a Inês começa a estruturar o grupo e eu então entro já com algumas ações que estavam sendo desenvolvidas pelo Mutum, né, junto à Rede Municipal de Belo Horizonte, logo depois também a Rede Municipal de Contagem. E eu entro com uma análise tentando aliar a análise dos filmes com as nossas formas de pensar o mundo, né? Como que o cinema, de certa forma, estrutura os nossos estereótipos, os nossos preconceitos e os nossos conceitos sobre o mundo. E aí, então, eu faço um pós-doutorado com a Inês em 2014, passo um ano em Belo Horizonte com ela, né, em Belo Horizonte e no mundo, né, que nós somos na América Latina, fomos para vários países, participamos de muitas atividades, né, em vários países da América Latina. E aqui, inclusive, estava tendo, na época, a pós-graduação para a rede municipal, que tinha, né, uma linha de educação em cinema. Então, com esse pós-doutorado, eu me aproximo de vez do Mutum, passo a fazer parte, né, ser parte integrante do Mutum e acompanhar as ações de pesquisa, ações de extensão que aconteceram depois. A minha relação com o cinema é muito nessa perspectiva, né, da formação do nosso imaginário social, de como que o cinema ele nos impacta e nos impacta, impacta o nosso olhar sobre o mundo. Mas nós temos várias atividades que também trabalho com diferentes dimensões de cineclube, de fomentar, né, assistência aos filmes, análise de filmes, a discussão desses filmes, a produção, né, fílmica, né, com as escolas. Então, são várias frentes que o Mutum tem atuado, e aí a gente entra um pouco, né, em cada coisa, e aí são várias pessoas envolvidas nessas ações.
Você falou que começou um dos pontos de encontro com educação em cinema foi através da pesquisa, né? Você podia falar um pouco da sua pesquisa, né? Das suas pesquisas, né? E dos seus trabalhos acadêmicos, estudos, né? E publicações com esse tema.
Em 2014, eu fiz um levantamento de filme, que a minha questão era muito relacionada à pessoa com deficiência, porque eu tenho trabalhado aqui na Universidade Federal de São João del Rei com a educação, inclusão, né, educação inclusiva, e aí eu uni essas duas questões buscando, no meu projeto de doutorado, tentar compreender, né, as representações sobre a pessoa com deficiência no cinema e como que isso impactava o nosso olhar e criava possibilidades também de trabalho na escola. Bom, então nós produzimos, a partir dos dados, né, que eu coletei com a pesquisa iniciada em 2014, eu e Inês fizemos um artigo que chama Filmografia sobre os Sujeitos e Suas Ditas Deficiências, Pensando o Pensamento, que foi publicado na revista Teias em 2016. E depois, né, agora em 2022, eu finalizei o projeto de pesquisa no livro, que não deu tempo, né, da Inês fazer o prefácio, como ela gostaria, mas é um livro que tem essa pesquisa de uma forma mais completa, que chama Pessoas em Situação de Deficiência no Cinema, Representações em um Mapa Noturno, que eu e a Ana Lúcia, né, fizemos, publicamos agora em 2022. Ele acabou de sair e traz essa pesquisa de uma forma geral, né? Mas nós chegamos a fazer alguns projetos também, muitos artigos para a revista Presença Pedagógica, nós fizemos um com filmes sobre a ditadura militar, em 2014, né, já nesse contexto de golpe que estávamos vivenciando naquela época, o cinema na formação de professores, falando do cinema brasileiro na sala de aula. Então foram vários artigos que a gente tentou trazer, né, para a sociedade um pouco do que a gente estava produzindo, estudando, pesquisando e trabalhando nessa relação do cinema e educação.
Eu sei também que você orientou algumas pesquisas com essa temática, né, no mestrado.
Eu acho que tanto eu, Inês, né, a gente teve, e outros professores, nós tivemos também muitas pesquisas, sim, que tiveram essa temática. Eu tive uma orientanda, por exemplo, que estudou a relação dos professores com a Mostra de Cinema de Tiradentes, que foi a Rafaela. Tive também um orientando, João Neto, que estudou, ele estuda a partir do candomblé, o Exu e o cinema, né, na formação da docência. E assim, teve também uma na área até da arquitetura, que ela estudou o filme O Som ao Redor, né, pensando as questões de território na sociedade brasileira e as relações com o filme. Então foram várias pesquisas que já apresentaram, né, novas possibilidades de estudo, novas possibilidades de aprofundamento nessas relações do cinema e da educação.
Então, Jaqueline, eu quero te agradecer pela sua conversa conosco e espero que o nosso trabalho continue com essa leveza, com essa firmeza de propósito, sempre, né, honrando a memória e o legado de trabalho que a Inês deixou para a gente.
É isso que a gente espera esperamos poder contribuir com essa discussão na sociedade, com com aprofundamento, mas também com o que você falou, com a leveza e a afetuosidade que a Inês tanto nos colocou, tanto nos concedeu, né? Com a sua generosidade, com a sua forma sempre muito aberta para as pessoas, e é isso que a gente espera poder continuar, né, com o Grupo Mutum nessa perspectiva.
Muito obrigada, professora Jaqueline, pela entrevista. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo, mas antes vamos ouvir uma música que você escolheu. Você disse que uma ocasião aqui em Belo Horizonte, né, numa praça no bairro 1º de Maio, você assistiu ao filme Lisbela e o Prisioneiro. Abre aspas. Assistir um filme nacional numa praça de periferia foi mágico. Fecha aspas. Assim, professora, você resumiu seu encantamento. Essa música faz parte da trilha sonora, né, desse filme. O nome dela é Espumas ao Vento, com Raimundo Fagner. Vamos ouvir. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Jaqueline.
Boa noite. Até
boa
breve.
Boa noite, obrigada.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marca. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo.
Compasso Latino. Músicas para arriscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino, você só ouve aqui, da 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Permanecer. Avançar. Permanecer. O que vem já está aqui.
Novembro Negro, UFMG 2022.
10 de novembro a 5 de dezembro na Universidade.
Atividades de coletivos, grupos e organizações comprometidos com o movimento negro.
Participe e construa o evento. www.fmg.br/novembro-negro.
Realização: Universidade Federal de Minas Gerais.
Noventa e cinco anos. UFMG.
Voltamos ao programa Cinema Falado, que agora, no segundo bloco, traz uma homenagem prestada pelo Grupo Mutum à nossa querida, inesquecível professora Inês Teixeira. Nós vamos ouvir pequenos trechos de entrevistas que ela concedeu para alguns canais de mídia.
Porque educar é humanização, é emancipação humana, é ato político. Porque educar é contar histórias, é prática de liberdade. Educar é amorosidade, é horizontalidade, é diálogo. Porque educar é um compromisso transgressor. Porque educar é uma promessa de vida. A escola abraça a arte. A escola encontra o gesto criativo do cinema.
A gente trabalha com pensamento, com as emoções, com o conhecimento, na relação geracional ali. as crianças, os jovens e você, um pouco mais adulto, com um pouco mais de experiência. Nos modelos de formação de professores, por exemplo, as pessoas falam em competência. Eu prefiro falar de desenvolver capacidades e sensibilidades. Enfim, o professor precisa ter desenvolvido nele, do meu ponto de vista, a dimensão intelectual, o gosto pelo conhecimento científico e outros, pelas artes, né? O professor precisa ter essa dimensão estético-expressiva muito desenvolvida e a dimensão ético-moral.
Você pode discutir vários temas, vários conteúdos das nossas disciplinas com o cinema. É claro que o cinema é mais, né? Ele pode oferecer outras experiências, outros conhecimentos que não só os das disciplinas. Mas é claro que a nossa aula fica mais bonita, fica mais interessante, os meninos participam mais quando a gente usa até mesmo o cinema como uma possibilidade pedagógica de ensinar e enriquecer conteúdos. Outra característica muito linda do cinema é que ele é transdisciplinar, se você quiser pensar nisso. Então, uma atividade com cinema, você mistura poesia com filme, você mistura bordados com filme, as nossas metodologias que a gente já tem, que a gente está criando de educação de cinema, permitem tudo isso. Muitas experiências de cinema na escola têm mostrado que os meninos ganham autoestima, começam a conhecer mais a potência deles, as possibilidades deles. Meninos que às vezes a escola considerava levados vão se transformando, porque podem se expressar através do cinema, se identificam às vezes com os filmes que a gente exibe. É muito potente o cinema na escola. Às vezes a gente pergunta, um colega, um professor, por que cinema na escola? Por que está tanta confusão? Acho que não é bem assim, né? Vamos pensar aqui. Primeiro, os meninos não são alunos, né? Eles são sujeitos que têm uma história, que têm sentimentos, que têm hormônios, tudo isso, né? E eles são então sujeitos de emoções e de afetos, né? Primeira coisa, o cinema vai potencializar isso. A gente vai poder trabalhar os afetos, as emoções dos meninos, seus medos. É importante trabalhar os medos dos meninos, os seus desejos. E o que eu quero, principalmente, que nós estamos vendo acontecer com os colegas, professores, pedagogos que trabalham com cinema na escola, é que se de um lado dá um pequeno trabalho, de outro é muito prazeroso. Então, muitos professores, muitos meninos falam, parece que a gente está brincando, é isso mesmo. Porque a arte possibilita essa brincadeira, né?
O professor precisa exercitar o que nós chamamos o relativismo cultural, né, antropologicamente. E essa sensibilidade humana de alcançar o menino, sentir o garoto, se deixar afetar pelo menino, como o garoto também vai se deixar afetar pelo professor. Porque, olha bem, você pode tirar tudo da docência, menos a relação intersubjetiva. A docência se funda nas relações entre dois ou mais sujeitos. Sujeitos sociais, sujeitos de história, sujeitos de linguagem, sujeitos de cultura. Então, se você esse o ponto principal da docência. A relação é o coração da docência, não é o conhecimento. É uma profissão que eu diria completamente encantadora. Ela é envolvente, ela é comovente e ela é completamente desafiante e hoje cada vez mais complexa. É uma profissão que ela dá para você, as crianças, as juventudes, é como se ela desse para você as novas gerações de presente, para você cuidar, para você ajudar aqueles meninos a florescerem, a se humanizarem. Então, é uma profissão muito linda. Numa sociedade com os índices de desigualdade social que nós temos, de injustiça, de guerra, de consumismo, de competição, de meritocracia, uma sociedade com tantos sofrimentos humanos, não é possível que o menino chegue à escola tranquilo, feliz. Isso indica que os professores temos que estarmos tão comprometidos com a educação das novas gerações humanas quanto com as mudanças e as grandes transformações que o mundo contemporâneo necessita. Eu tenho pensado a partir de algumas discussões, inclusive de César Migliorin e outros, que a docência, a educação E o professor, assim como o cineasta, ele faz um gesto criativo. Educar é fazer e refazer, inventar e reinventar gestos criativos de acolhida das novas gerações humanas, das nossas crianças, para que elas possam fazer um outro mundo possível, necessário, urgente. Então, é com essas falas tão lindas, tão potentes, né? Tão reflexivas da professora Inês Teixeira, que a gente encerra mais um programa do Cinema Falado. Quero agradecer o pessoal da rádio, né? A Raira, o Austin, todo o pessoal do Pensar Educação, Pensar o Brasil, e também vocês, né? Ouvintes da rádio. E a gente quer deixar aqui também a nossa solidariedade às famílias, né? Das pessoas que perderam sua vida para o Covid-19, que foram mais de 680 mil pessoas, né? E aí a música que a gente escolheu para encerrar o programa é uma música que, uma das músicas, né? Que a professora Inês Teixeira gostava muito, que é de uma cantora e compositora chilena, Violeta Parra. A música é Gracias a la Vida. É, uma boa noite, um forte abraço a todas, todos e todos.